Olá você e seja muito bem-vindo a mais um podcast do Copo Meio Cheio, blog e também canal. A gente hoje vai falar sobre... Primeiro, muito boa noite a todos os presentes. Vocês querem se apresentar primeiro e a gente apresenta o nosso tema? Por favor, Leonardo.
Leonardo na voz também, Léo Lopes.
É isso?
É isso.
Essa é a sua apresentação?
Exatamente, meu nome.
É isso. Cacau. Boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão?
Eu sou a Tal, dançarina, educadora, produtora, modelo, atriz, contratem.
É isso que eu queria, currículo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, mas também muito presente na vida, acho que do nosso público em geral. Afinal, o que é ser gente grande? Acho que a gente tem essa questão desde que a gente atingiu a vida adulta e a gente ainda não aprendeu o que é ser gente grande. E acho que a gente poderia começar a desenvolver um pouquinho mais esse assunto também fazendo um contexto cronológico nas nossas vidas, né? Que é o quê? O marco que é a saída do ensino médio. A gente vive num ambiente muito fechado, muito... escola, igreja, se você for de igreja, casa, a gente sempre vive nesse mesmo ambiente e, de repente, a gente que há um mês atrás pedia para ir no banheiro, tem que decidir o que a gente quer para a nossa vida, tem que iniciar uma carreira. Então, eu queria que vocês desenvolvessem também um pouquinho mais sobre esse marco que é a saída do ensino médio para a vida adulta.
Nossa, acredito que essa questão da saída do ensino médio é a primeira vez na vida que você se sente de fato inseguro. Que você não sabe o que você faz da sua vida, que você não tem noção do que te espera pela frente. Por mais que você tenha alguma noção do que é trabalho, do que é responsabilidade, do que é você ser adulto, você nunca colocou aquilo em prática de uma forma 100% efetiva. A gente não está colocando em pauta aqui pessoas que desde cedo precisam ter esse contato com a vida adulta ou sustentar uma casa e tudo mais. Vai ser um episódio que a gente está falando um pouco mais numa visão classe média.
Como o Léo Menezes acabou de introduzir, a saída do ensino médio é um marco e por quê, né? Porque até então você não precisa decidir coisas, você não precisa ter grandes compromissos, você não precisa ter uma rotina de procurar resultados. A saída do ensino médio é um marco por conta desse período em que você é uma pessoa que não tem autonomia da própria vida, você não toma as suas decisões e ao fim do terceiro ano você se coloca num papel de... Ok, preciso decidir o curso que eu vou fazer. Preciso decidir qual será a minha área de trabalho. Isso é algo muito difícil, pensando que hoje o nosso ensino ele não dá oportunidades de você se descobrir, né, dentro de alguma coisa. É muito, olha, medicina, engenharia, direito, o que você será? E aí você dá aquela estagnada de, eita, agora não é mais brincadeira, não é vir para aula e dormir, a gente tem que correr atrás mesmo.
E também a gente tem aquela ideia de que o que a gente vai decidir vai ser para o nosso resto da vida inteira. A gente não tem chance de errar. Desde o início a gente não se coloca como uma pessoa que erra e que tudo bem errar. Sabe? Pra gente é muito cobrado, principalmente em questão de vestibular, em questão de realmente estar à beira de uma decisão muito importante, de que você não pode errar, você não pode cometer um equívoco, você não pode se lançar numa coisa em que você realmente não sabe o seu futuro. E além disso, a gente não é ensinado a viver nos outros âmbitos da vida também, eu acho. Não é só estudo, sabe? Porque tem muita gente que sai do ensino médio e não vai mais estudar, seja por condições, seja por decisão, a pessoa não quer mais estudar e a gente está inserido também num mercado de trabalho que não acolhe essas pessoas, porque é aquilo, né? Você tem que ter experiência para trabalhar, mas para trabalhar você precisa ter experiência. E aí, como faz?
Não, a gente vê esse cenário no ensino médio, no caso, Eu sou professor, então os meus alunos direto me falam, né, que eles veem a saída, né, a grande saída, para eles é esperada essa saída do ensino médio. Nossa, não vejo a hora de acabar, de sair desse marketing, porque é um marketing, né, muitas das vezes na vida do aluno, são, na verdade, poucos que vêm trocar ideia comigo, que fazem alguma coisa fora, pedem indicação. Então, assim, é um marketing para ele sair da escola, e as possibilidades de trabalho, mas de trabalho informal, elas estão crescendo. Possibilidades, por exemplo, de você fazer um bico numa tabacaria. Os trabalhos informais, eles estão crescendo, e junto com essa frustração no que é ser gente grande, certo? Acabam acarretando os nossos jovens, os nossos adolescentes, pelo nosso cenário econômico atual. Então, a dica que eu dou é, calma, respira, tá? Porque o mundo não vai acabar amanhã. Exclusivamente normal para as pessoas que conseguem o primeiro emprego com 16, 17 anos nessa fase. E assim, o que, muito bem colocado pelo Léo, foi falado, o que você vai começar a trabalhar não vai ser para a sua vida inteira. É importante não romantizar as profissões, tá? É importante você ter calma e sim, com as possibilidades que a gente tem de hoje, vários cursos online, a gente sim testar a nossa melhor vocação. A gente saber, na verdade, o que a gente tem ou não de vocação, o que a gente se dá melhor.
É, quando a gente fala de trabalho, desse mercado de trabalho, muitas vezes a gente começa pelo estágio, que às vezes não é algo que gostamos, né? Olha, existe essa oportunidade, você precisa começar a trabalhar e ponto. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é quando você se torna um jovem que não conseguiu trabalho. E aí, o que que acarreta você ser o jovem que saiu do ensino médio, 18 anos, 19 anos, 20 anos, e você vai vendo que você não é aquela pessoa que está inserida no mercado de trabalho, já estabilizada, e o que que você vai fazer, né?
Acredito que seja um ponto até legal para a gente avançar nesse assunto. A partir desse jovem que não se vê mais tão inserido no mercado de trabalho tradicional, a gente vê também um crescimento de também novos ídolos, novas possibilidades de emprego, novas chances de você se desenvolver. E é porque a gente realmente é a primeira geração que cresceu com a tecnologia tão presente na nossa vida. A gente tem novas formas de enxergar o mundo que as outras gerações não tiveram.
E por nós sermos a primeira geração que teve o contato de crescer junto com as tecnologias, nós também não sabemos ainda lidar direito com elas. A tecnologia é um bebê mimado que está correndo para lá e para cá e ninguém sabe como controlar. Então, a gente ainda não sabe quais são os benefícios e malefícios concretos dela, o que isso está interferindo numa geração inteira. As mudanças que acontecem dentro da própria tecnologia, o advento das redes sociais, você conhecer pessoas pela internet, toda a globalização também muda de uma forma muito rápida. As novas redes sociais surgem de uma forma muito rápida, as relações são construídas de uma maneira muito rápida, novos empregos surgem de uma maneira muito rápida, muitos empregos estão caindo, não é desuso a palavra, estão caindo no esquecimento, estão sendo realmente deixados para trás por conta das novas tecnologias, e a gente está no meio desse caos. A gente está no meio de toda essa situação sem saber como agir ainda direito com tudo isso. A gente não sabe para onde correr.
Então, é o seguinte, alô você, jovem, que ouve isso. Na minha época era melhor. Dos nossos pais responsáveis, tomem cuidado e filtrem bem esse discurso, porque é o seguinte, né? A relação que a gente tem, justamente a gente não sabe lidar, mas a gente pode usar muita tecnologia a nosso favor. Esse discurso está totalmente batido. E sim, a internet é uma arma apontada em várias direções, mas que a gente pode canalizar e tirar, no caso, as balas dessa arma. A gente pode, no caso, reverter a situação a nosso favor. Então, já com os trabalhos informais, ou se não, com os meios de informações à tona, a gente tem novas possibilidades, novos caminhos, certo? Que podem ser cursados por nós, que são totalmente novos para nossos pais e podem assustar, sabe? Isso é extremamente normal na sociedade, mesmo que a gente comece, porque tudo tem que ser o começo, né? A gente comece com os chamados trabalhos secundários, eu nem gosto de chamar disso, né? A gente tem que começar por um lado, esse é o ponto. Independente de que seja ou não o que você quer, o que você almeja no momento, mas a gente sempre tem que começar e tomar cuidado, sim, com a exploração, porque com a tecnologia avançada, a exploração, ela vem logo em seguida, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser abusado dela, entendeu? Não ser consumido por ela. Então, você que está começando no seu primeiro emprego ou, enfim, trabalha num escritório, você não precisa receber mensagem 11 da noite, entendeu? Do seu chefe, cobrando. Então, entendeu, jovem? Tem tempo de descansar, tem tempo de lazer. Respeite o seu momento.
Eu amo que ele fala como se ele não fosse jovem.
Ah, eu sou também, mas é normal, né?
Léo Lopes, eu achei muito...
Só uma deita. Calma que não é autoajuda também. Né?
Primeira vez no post, entendeu? Tô ansioso aqui, tô curtindo.
Eu acho muito legal isso que o Léo Lopes falou sobre isso que nós ouvimos dos mais velhos, né? Isso me lembra a diferença do jovem de hoje, né? O jovem atual, pro jovem dos anos 50, 60, até mesmo até os anos 90. Porque o que acontece, né? Os nossos pais, por exemplo, eles ainda pegaram uma fase onde não existiam o que o Léo Lopes colocou como trabalhos secundários. Então não tinha muita opção. Ou você sabia que ia estudar ou não. O trabalho era um só. Não importava se você gostava. Você precisava colocar comida dentro de casa. E assim a vida seguia. No momento que nós vivemos hoje... É exatamente isso que viemos falando nos últimos minutos. São muitas as opções. Então, quando você sai ali do ensino médio, você fala, legal, eu posso seguir o caminho A, o caminho B, o caminho C, o caminho D. Hoje nós temos os youtubers, os influencers e mais um monte de trabalho secundário. Muitos a gente não sabe se vai dar certo, né? É um trabalho independente que a gente dá à nossa cara, como é o copo meio cheio, né? Que a gente poderia colocar aí como um trabalho secundário, que a gente, na era dessa tecnologia, não sabemos se amanhã, né, seremos um grande marketing ou o que vai acontecer. E isso é o que causa muito dessa confusão do jovem, de nós jovens também. Eu tô toda perdida.
E eu acho também que é um dilema, eu acho, que para a juventude atual, até um pouco para a gente, sobre o que a gente também trouxe de tópico de curtir versus responsabilidade. Porque as duas grandes bases que a gente tem hoje, quando você vai falar para um jovem viver a vida, é que, primeiro, ele é jovem, ele tem que curtir, ele tá nos anos dourados, entendeu? Ele tem que aproveitar a vida, mas ao mesmo tempo você tá na beira de uma vida de responsabilidades em que muitas vezes os seus pais vão querer que você case, que você tenha filhos, que você tenha um emprego num escritório. É vendido pra todo jovem de que você tem um roteiro a se seguir.
Essa é a vida que vai dar certo, né?
Exatamente, a vida que é a fórmula do sucesso. Isso tá pautado também pela grande base da nossa sociedade, principalmente a brasileira, ser uma moral cristã, que a gente carrega desde o berço. Muitos dos nossos hábitos são relacionados à moral cristã, mas também ser contraposto por uma filosofia que vem crescendo muito entre os jovens, que é o niilismo. Que realmente a gente vê, olha o espaço, olha as novas descobertas, olha a tecnologia, olha várias coisas, e a gente vê que cada vez menos as coisas têm sentido. Então, se nada tem sentido, nada tem consequências. Se nada tem consequências, eu vou fazer tudo o que me der na telha, sim, entendeu? Então, a gente tem essa grande dualidade. Vocês queriam comentar um pouquinho mais sobre isso?
Bom, o que eu queria comentar, né, é que nessa coisa do não fazer sentido, a gente fica perdido. E dentro disso existe uma falta de diálogo incrível, onde vai dando um espaço ali para que você tenha problemas, transtornos. É, a gente pode se perder muito nessa questão de que as coisas não fazem sentido. Porque, veja bem, às vezes você pega um jovem, ele tá ali batalhando, ralando para ter algo que não tá tendo um retorno, mas aí ele vê uma pessoa que não fez nem a metade do que ele fez, que tá nos trends topics. Então, é muito louca a discrepância das realidades, e isso eu acho que contribui muito pro niilismo, né? De um lado, a vida de uma pessoa tá super acontecendo. Do outro lado, a sua vida não tá acontecendo. Você pensa, eu devo ser responsável, seguir com a moral, seguir com as coisas, né, que são as regras, que é o correto, ou eu devo, então, fazer o que eu quiser e ver se a sorte vem, né?
Outra coisa que eu acho que tem uma relação muito grande é essa onda de conservadorismo entre os jovens que vem numa crescente gigantesca nos últimos anos. É muita gente que não sabe o que está fazendo da vida.
Só reproduz
o que as outras gerações já tomaram como algo certo. Isso é saudável? Não estamos aqui para julgar. Apesar de... eu não concordo muito com essa visão. Eu acredito que... é uma visão, na verdade, bem clichê do jovem. Mas eu acredito que o jovem seja o novo. Seja as questões das novas invenções, das novas formas de vida, das novas formas de comportamento. Isso incomoda. Isso incomoda muito a geração anterior. Porque, pela questão dessa questão... das redes sociais estarem muito em alta, muita gente ganhar voz sem, na verdade, ter necessariamente embasamento.
Algo para falar, né? Sem ter algo para falar necessariamente. Nem sempre a pessoa tem conteúdo para apresentar, mas ela quer falar. Porque a nossa geração é isso, querer expressar opinião.
Exatamente. É, a gente quer expressar uma opinião que não necessariamente se tem um embasamento sobre ela. Só que quando você fala com uma convicção, você convence muita gente. E hoje é muito comum você ver fórmulas do sucesso. Você vê que as pessoas estão oferecendo e estão vendendo e estão dando fórmulas do sucesso para que sua vida seja incrível. Isso é muito fácil de convencer pessoas que não sabem o que estão fazendo e não sabem o que querem da vida.
Alô, coachings.
Exatamente.
Alô,
sabe?
Mestres do capitalismo.
A gente fica completamente perdido. As pessoas dão essas fórmulas do sucesso. Os jovens, né? Esse pessoal que tá entrando na vida adulta agora. Acha tudo isso incrível, toma aquilo como verdade. E, na verdade, a gente tá entrando numa onda, gigantesca de retrocesso por conta dessa dualidade, sabe? Tudo hoje tá muito dual. Tudo tá muito polarizado.
E não só por isso, mas a gente tá numa era de pós-verdade, né? Qualquer verdade pode ser desmentida.
Ou
questionada, exatamente. Nada é realmente verdade. Até a ciência aí pode ser desmentida. A Terra pode ser plana para algumas pessoas. Mas por entrar nessa era de pós-verdade, a gente não precisa ter um embasamento para poder lançar alguma coisa e ter vários seguidores que acreditam naquilo. Porque realmente, se tudo é uma conspiração, se tudo é uma teoria, se tudo que estão falando pra gente é mentira, se tudo que os adultos disseram pra gente não funciona pra gente, vamos acreditar em quem tá teorizando que a vacina não vai fazer você ter autismo, exatamente. Por que não acreditar nessas pessoas, já que as gerações anteriores não ajudaram esses jovens a enxergar um caminho, sabe? A gente tá numa era em que a gente precisa olhar com um certo julgamento pra tudo que vendem pra gente, porque pode ser que seja, na verdade, uma grande forma de se aproveitar da nossa inocência, sabe? Isso pra geração toda que tá vindo ou que da geração que a gente veio.
É, isso me faz lembrar o que o Léo Lopes comentou sobre a internet ser uma arma, né, apontada para vários lados. E também que a Cacau falou sobre a internet ser uma criança mimada. Porque onde que se crescem, né, essas pessoas com as fórmulas do sucesso? Na internet, né? E isso, as pessoas às vezes falam, pô, mas a internet hoje você tem acesso a tudo, a verdade, a mentira, mas... Não exatamente, porque na internet tem muitas pessoas que não têm esse embasamento que nós temos, por exemplo, de verificar uma informação. Grupos de trabalho mesmo, né? Esses grupos de trabalho do Facebook têm uma oportunidade maravilhosa, ganhe R$2.000 da sua casa, invista R$5.000. E tem gente que vai nisso. Então, onde que a internet se torna esse bicho que te suga pela falta de informação? A internet, que é esse terreno cheio de informação sobre tudo, mas que também te deixa sem nada.
É, puxando agora para a cadeia real, na verdade, para o mundo real, saindo desse âmbito da internet, o que nos vendem também é com o Neo American Way of Life, sabe? A nova forma de trabalho que estão colocando em pauta, que é você trabalhar de chinelo. Eu queria trampar do jeito que eles colocam na mídia, tipo, os caras do Google, sabe? De trabalhar de chinelo, faz o horário que quiser. Só que assim, eu não tenho um trampo desse. Eu acho que conheço uma pessoa, um jovem, na verdade, que tem acesso a esse tipo de trabalho. Que é o que todo mundo, na verdade, almeja, melhores formas de trabalho. E aí você se depara com você tendo que acordar, no caso, muito cedo, 5h30, 6 da manhã, pegar o trem lotado, abarrotado, com aquela roupa que você não queria estar usando, o jovem, no caso, principalmente, não queria estar usando, sai do ensino médio, já entra utilizando camisa social, que não é o perfil do jovem, não de todos, na verdade, não da maioria. Então, assim, você cria um caos na responsabilidade, nas vontades do jovem, que na cabeça é vontade versus ação.
Isso eu acho que é muito também da... Hoje a gente tem uma dificuldade, né? Que se conformar. A gente entende o que é um trabalho que não é legal, que te pede muito mais do que dá, né? Eu acho que se enquadra nisso aí que você tá falando, Léo. A gente não se conforma mais, né? Então é ainda mais difícil, porque você vive uma vida que você sabe que, tipo, não é aquilo, não deveria ser.
Uma outra questão extremamente importante quanto a isso é que a gente não percebe, mas muitas vezes a gente vira mais escravo do dinheiro e mais escravo do trabalho do que a geração anterior que a gente tanto critica. Querendo ou não, nossos pais trabalhavam das 9 às 18, mas às 18 saía do trabalho e tava em casa, entendeu? Sim. Já tava livre do trabalho, já tava num mundo diferente do trabalho e já tava livre daquela responsabilidade. Hoje, muitos de nós têm essa ilusão de que, faça o seu horário, mas é meia-noite e meia e tem chefe mandando job pra você entregar dali 2 horas. Hoje, querendo ou não, a gente talvez esteja mais escravo do trabalho, mais escravo do capitalismo do que a última geração.
Eu acho que essa questão também de ser escravo do nosso trabalho, escravo das nossas expectativas, chama um pouco também da questão de que a nossa geração está cada vez mais ansiosa, nossa geração está cada vez com mais transtorno psicológico, e a nossa geração, a verdade é uma só, a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente é uma geração que não tem o direcionamento preciso para seguir a vida, nem de nós mesmos, nem de outros. Sabe? Ninguém sabe o que tá fazendo. E nesse ninguém sabe o que tá fazendo, a gente fica propício a realmente ficar nesse transtorno psicológico, nessa ansiedade, nessa forma errônea de ver o que a gente tem que fazer. Então, queria que vocês comentassem também um pouquinho mais sobre a questão de a gente não tem um direcionamento próprio que vem da nossa geração da próxima. A gente é muito daquilo de rebelde sem causa, sabe? Ou geração Coca-Cola. A gente não tem pelo que lutar. Óbvio que tem, mas a gente não sabe pelo que lutar. E a gente tem que se achar nessa confusão que é o mundo.
Eu acho que é um momento onde as dúvidas são muito grandes. E a dúvida chega uma hora que ela se torna um abismo e você vai caindo, caindo. Você não consegue compreender exatamente o que está acontecendo. Nisso, como você falou, entra ansiedade, muitas vezes entra depressão. Essas doenças ainda se aplicam não só ao jovem que ainda está tentando conquistar, mas também ao adulto que já conquistou, que já se sente satisfeito e não sabe mais o que fazer. Tanto que no próprio ambiente de trabalho, eu li uma pesquisa esses dias, não lembro exatamente a fonte, a gente pode colocar no final, mas fala de como só cresce o número de pessoas que são afastadas do trabalho por conta da depressão pessoas, principalmente jovens, né? Muito porque a gente negligencia as possibilidades de você entrar numa depressão, numa ansiedade. Lembrando que o que a gente sabe sobre isso é que normalmente são transtornos que se dão a partir de um pico de estresse muito alto, né? Às vezes uma solidão muito alta, uma insatisfação muito alta. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, principalmente porque não somos alertados de como esses transtornos se manifestam, né? Então, às vezes, a pessoa tem ali, ela sabe que ela não tá se sentindo legal e que ela sente uma parada.
E isso pode entrar várias questões, né? Eu volto aqui puxar a questão das redes sociais. Hoje é muito comum a gente seguir pessoas que postam uma vida perfeita, que têm uma vida perfeita, que mostram que, nossa, estão em viagens incríveis, tem uma conta bancária incrível, relacionamentos incríveis, todo final de semana tá em festas.
E eu queria comentar também que a Cacau, ela tem um texto incrível no nosso blog sobre FOMO, Fear of Missing Out. Até pode citar um pouquinho disso também.
Sim, a FOMO, no caso, esse Fear of Missing Out, seria a sensação que a gente tem de que está perdendo algo, que está perdendo um momento, de que está perdendo um produto, de que está perdendo alguma coisa. Aquela sensação de quando você abre o Instagram, vê todo mundo feliz e fala, puta merda, eu podia estar assim também, mas por que eu não tô? Uma sensação muito relacionada à inveja também, porque você enxerga a vida do outro, deseja a vida do outro, mas você não sabe como chegar lá.
Às vezes tem até aquela pessoa que você segue, fica deixando seguir todo mês, porque aparece a foto dela, ricaça, perfeita, e você fala, pô, não é minha vida. E você deixa que seguir, porque sentiu a inveja, sentiu ali um incômodo, né? Mas a gente não assume.
E com isso, cresce uma sensação de insuficiência. Você se sente insuficiente no seu trabalho, na sua vida, nas suas relações, e acredita que o mundo é muito mais do que você pode conquistar. Isso é um prato cheio para qualquer transtorno psicológico, né? Para ansiedade, para depressão, para qualquer coisa.
E voltando até um pouco atrás, em relação ao trabalho e até mesmo a sua vida, o que gira em torno, na verdade, é a responsabilidade. A responsabilidade do mundo, nos dias de hoje, ela é transferida para o indivíduo. Isso acarreta que a gente fica cada vez mais individualista. Ou seja, você não está sozinho. Você não precisa passar pelas coisas sozinhos, por mais que o mundo venda isso, por mais que, no caso, você passando por uma situação sozinho, você está achado no mundo é mais maduro. Não é bem assim. Não é bem assim. E é por isso que a gente tem tantos casos de doenças, tantos casos, no caso de transtornos psicológicos. A gente precisa repensar no modo de vida da nossa sociedade.
Não, isso que você falou, que agora eu esqueci, porque foi muito rápido que você virou. Tomei um susto.
Desculpa.
Você falou... Ah, lembrei. A verdade é que todo mundo quer se dividir com alguém, mas a gente não se divide, fica todo mundo com o mesmo problema, com isso que você falou de tipo, ai, eu não tô sozinha. É difícil a gente falar, não estou sozinho, porque nossa amiga, ela não fala pra nós os problemas da vida dela, né? Porque é feio você ser uma pessoa com problema, com transtorno.
Até porque a gente tem muito do orgulho próprio, né? De não...
Sim.
De só mostrar o lado bom e dividir o lado bom com as pessoas que a gente ama. A gente não quer chatear aquela pessoa tão querida, não é mesmo? A gente quer estar numa festa com ela. A gente não quer estar na casa dela falando dos nossos problemas. Isso é muito feio pra nossa sociedade.
Exatamente.
Entendeu?
Então a gente ainda não sabe lidar com essa terceirização de responsabilidade, é essa culpa, acho que é uma parte de culpa que a gente carrega de não conseguir abraçar o mundo do jeito que ele é, mas a questão é que...
Você não precisa.
Ser independente é exatamente perceber que você não precisa e que você pode, obviamente com caminhos mais fáceis, mais difíceis, dependendo de situação para situação, de pessoa para pessoa, mas você pode modelar o mundo à sua volta de uma forma muito mais agradável, muito mais saudável para você.
Outra questão também que está muito em alta referente aos transtornos são com base nas nossas relações. Hoje está muito em alta toda a discussão referente ao feminismo, ao machismo, a como as pessoas se colocam e te impõem coisas na sociedade, toda a questão da pressão estética, toda a questão dos preconceitos, né? A homofobia, o racismo, principalmente a questão dos relacionamentos abusivos. que as pessoas às vezes não param para pensar que um relacionamento abusivo não necessariamente é somente num casal, do homem para a mulher ou da mulher para um homem. Existem diversas ramificações em referência ao relacionamento abusivo. Você pode ter uma mãe abusiva, você pode ter um pai abusivo, você pode ter um chefe abusivo, você pode ter um amigo abusivo, você pode ser abusivo consigo mesmo. Você pode se cobrar de alguma coisa que você sabe que não é o adequado para você nesse momento, e com toda essa pressão que existe em volta de você, você tornar a sua vida mais difícil.
E você acha que isso é realmente um problema mais jovem? Você acha que vem crescendo isso com a nossa juventude?
Eu acho que não. Eu acho que são relações que sempre existiram, mas as pessoas normalizavam. Eu acho que a gente é a primeira geração que tá metendo o pé na porta e falando, pera, não é assim que eu quero
Vamos
que as coisas funcionem.
Isso.
Vamos falar sobre isso, exatamente. A gente tá sendo a primeira geração que tá colocando as cartas na mesa e falando, ó, vocês jogaram toda essa merda em cima da gente, mas com a gente não vai ser assim que funciona, não. Vocês vão ter que aprender a se colocar no lugar de vocês também.
Eu acho que até pra fechar, vou dar a palavra final pra todo mundo conseguir concluir o seu próprio pensamento, mas eu acho que o importante não é a gente saber o que a gente tá fazendo, né? A nossa geração não é obrigada a saber o que a gente tá fazendo. Eu acho que o importante que a nossa geração vem levando... A nossa geração, eu digo assim, né? É porque é muito clichê falar millennials ou qualquer outro tipo de rótulo que a gente coloca, mas a geração jovem que tá vindo, jovens adultos que estão vindo nos últimos 10, 20 anos, é importante a gente saber que a gente não precisa saber o que a gente tá fazendo, mas a gente precisa tentar entender, sabe? A gente tem que tentar entender o que a gente tá fazendo. Então eu queria que vocês fechassem um pouquinho sobre esse tipo de pensamento de que a gente precisa realmente refletir sobre o nosso papel na sociedade. Até porque a gente é a geração que vai moldar a sociedade no futuro.
Então, eu acho que para fechar isso tudo, a forma mais saudável de você conseguir olhar as coisas por um outro ângulo não é que necessariamente você precisa saber o que você está fazendo, mas você precisa saber do que você não gosta e você precisa conhecer os seus limites. Eu acho que essa é a chave da questão. Saber do que você não gosta para saber o que você não vai tolerar e saber falar não nas horas que você quer falar não e conhecer os seus limites para não te deixarem cobrar e para não se cobrar de coisas que estão além do que você quer e coisas do que estão além do que você aguenta, até mesmo para não desenvolver e não dar espaço para que essas doenças do milênio, né, as novas doenças do século, se manifestem em você. E caso se manifestem, você procurar ajuda. Porque isso é mais importante do que qualquer coisa. Você estando bem, você consegue fazer com que o mundo ao seu redor esteja melhor.
Vou discordar um pouquinho da frase de que você não tem que saber o que você está fazendo, porque eu acho que tem sim. A diferença é que você tem que saber que as pessoas são mutáveis, ok? Pode ser que hoje você esteja fazendo algo que você goste muito e você entende aquilo. Você entende, olha, eu gosto do que eu estou fazendo e é isso que eu vou fazer. Daqui 2 anos, amor, você pode falar, olha, eu não gosto mais, deixou de fazer sentido, vou fazer outra coisa. E nessa outra coisa você também vai saber o que você está fazendo, porque isso entra na nossa consciência, né? Assim, eu entendi a forma que vocês falaram, até porque a gente tem essa mesma comunicação, então a gente se entende, mas eu queria colocar esse meu ponto de vista de que a todo momento nós precisamos ter a consciência. A questão é que a consciência não é só ir fazendo. Às vezes é dar pausa, é mudar o caminho, é mudar a sua profissão, é sair de um relacionamento abusivo, é sair de uma empresa porque o seu chefe é abusivo. Então, a minha mensagem final é: tenha consciência de quem é você no mundo, o que você não gosta, o que você gosta, e procure se aproximar das coisas que você realmente quer se relacionar. Nem sempre vai ser fácil, né? Mas se estiver fazendo sentido para você, se você saber que aquilo tem um significado, já vale muito. Pelo menos se der errado, deu errado porque você teve a consciência de estar se colocando ali. Não foi alguém que te jogou e essa responsabilidade não é sua.
Não, e nisso, só para fechar essa questão, eu super concordo, você tem que saber o que você tá fazendo, sabe? Mas é mais importante também você ir em busca, sabe? Buscar
Sim.
o que você quer fazer,
consciência.
Entendeu? Tomar consciência e procurar ter consciência, sabe?
Sim.
Porque é isso que vai moldar a sua vida, né?
Ser gente grande é no caso, ganhar dinheiro, é ser bem-sucedido, é fazer a mesma coisa, ter uma rotina...
O que é ser bem-sucedido?
Exato. Ser gente grande é, no caso, conseguir uma comunicação com todos à sua volta. Ser gente grande é se respeitar e respeitar o próximo. Ser gente grande é se empoderar? Eu acho que sim. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo. A gente vive, desde pequeno, passando por processos. Da infância, adolescência. E a gente tem que saber se respeitar. Antes de tudo, respeitar o próximo, para que a gente possa se reconhecer gente grande e reconhecer o outro como gente grande, até independente da idade, porque a gente vê várias pessoas, seres humanos grandes, mas que nem tão com tanta idade assim, entendeu?
É. Acho que é isso, a gente pode abrir a reflexão também, caso você tenha algum comentário acerca de ser gente grande ou saber o que é ser gente grande. Fica aberto também as nossas redes sociais, tem o post no Instagram, tem o nosso blog também, que você pode deixar comentários, que tem vários posts que a gente fez que conversam também com esse podcast. E só deixar o convite também a acessar o nosso blog, o nosso canal no YouTube, que logo mais... tem novos vídeos. O nosso podcast está disponível no Spotify, no SoundCloud, no Castbox, seja por qual plataforma você está ouvindo isso. Acho que é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa reflexão, nessa conversa. E até a próxima. Tchau, gente.
Beijo.
Valeu. Tchau, tchau.